Nós estamos recebendo aqui no Jornal 98 Notícias de hoje o presidente do IDES, o Instituto de Desenvolvimento do Semiárido, o Janilson Torquato, o diretor financeiro Osmar Ferreira e também o arquiteto Antônio Gabriel, com quem nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias. E dentre os assuntos que nós vamos falar aqui, claro, está aí a questão do projeto Minha Casa, Minha Vida Rural. Eu vou começar aqui então com o Janilson Torquato, que é presidente do IDESA. Janilson, para a gente fazer um certo resgate aqui, trazer informação para o nosso ouvinte, o que é o IDESA, o Instituto de Desenvolvimento do Semiárido? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde a todos os radiovintes. Boa tarde aos cidadãos e cidadãs campo-formosenses. O IDESA é um instituto, né, que nasce de uma associação de produtores rurais. Então, há 30 anos atrás, nós tínhamos a Associação de Moradores do Povoado de Estiva, em Senhor do Bonfim, e alguns pais de alunos que estavam começando cursos técnicos conseguiram acessar alguns projetos do governo do estado, inclusive a primeira casa de farinha mecanizada do interior da Bahia, que foi em 86. E daí nasce a Associação de Produtores Rurais, né, de Senhor do Bonfim. Quando nós começamos, então, nos meados de 2000, 2001, nós discutíamos uma assistência técnica rural que pudesse dialogar com os agricultores e construir projetos, não ter projetos vindo de cima para baixo, né? Transformamos essa associação em um instituto, Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido. Um instituto composto, na sua maioria, por agricultores familiares, filhos de agricultores familiares. Então, o IDESA hoje ele se consolida com assistência técnica e extensão rural, né? Transferência tecnológica, tecnologia simples, né? De manejo, de criação de peixes, de frangos, caipiras, de um monte de atividades, onde a gente prioriza o pastejo direto, a sanidade através de plantas medicinais, enfim, uma coisa mais agroecológica. Para além disso, o IDESA, ele ajuda as instituições, as associações e cooperativas a fazer regulamentação documental. Existe um marco regulatório, né, das instituições não governamentais, que é um novo código civil que regulamenta essas associações e cooperativas, principalmente para acessar recursos do governo federal e estadual. Então, só em Jaguarari nós já regulamentamos mais de 20 associações. E nós temos também, né, essa força de transformação social a partir das habitações sociais, habitações rurais e também habitações urbanas. Rurais para agricultores e agricultoras, principalmente de povos tradicionais. Então, nós temos aqui, inclusive, alguns projetos em execução. Uhum. São Tomé, estamos encerrando 44 habitações. E Laje dos Negros, acho que 42, 44 habitações
também. Eu aproveitar que você falava do Senhor do Bonfim, onde o projeto nasceu. Aí você falava Jaguarari, Campo Formoso aí agora. Quais são os municípios aí que abrange a zona de atuação do IDESA?
Hoje nós já somos uma instituição, né, de abrangência interestadual. Então, na Bahia, nós temos os trabalhos prestados nos municípios que nós temos mais atuados, desde Vitória da Conquista ao nosso território Senhor do Bonfim, né, Campo Formoso, Jaguarari, Andorinha, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Caldeirão Grande, Jacobina, Glória, Paulo Afonso, Curaçá, enfim. Banzaê, nossa grande intervenção indígena, Euclides da Cunha, com povos indígenas. Para você ter uma ideia, Banzaê é uma cidade de 13 mil habitantes, com mais de 70% indígenas. Lá nós já fizemos mais ou menos 300 habitações e estamos levando mais 100 agora, né? Então a gente trabalha muito essa parte de mitigação da pobreza, levando a habitação onde as pessoas não querem ir, que é onde é assim, mais complexo, principalmente em povos indígenas, quilombos e fundo de pasto.
Olha, agora já 1h13, está aqui também conosco o Osmar Ferreira, que é o diretor financeiro. Osmar, e no caso para... Eu vou usar essa expressão, me corrija se eu estiver equivocado. Aderir, ingressar, estar dentro do Instituto de Desenvolvimento Semiárido, do IDESA. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso, o que precisam fazer para ter acesso ao Instituto e, é claro, aos programas ofertados pelo Instituto? Boa tarde.
Boa tarde. A primeira coisa que a gente faz nas comunidades é o levantamento da necessidade de cada família, né? Diante dessa necessidade, a gente vai em busca do projeto que é preciso para aquilo, seja para construção de casa, seja para assistência técnica, ou também pequenos projetos de criação de peixe, de galinha, vai em cima da necessidade do pessoal da comunidade.
Agora, no caso, o cidadão, para que ele seja beneficiado, para que ele faça parte do IDESA, que ele seja contemplado pelo IDESA, o que é que ele precisa? Por exemplo, eu quero ter acesso. Exemplo, né? Eu quero ter acesso. O que é que eu preciso fazer?
É procurar a entidade, né? O primeiro passo, a gente vai fazer o estudo da pessoa, se realmente ele se enquadra nas atividades que o IDESA oferece, né? Se ele precisa de um projeto, por exemplo, você está precisando de um projeto de criação de peixe, um projeto de uma assistência técnica na sua propriedade, você procura, a gente vai avaliar o seu pedido e aí vamos atender aquilo que for pedido para a gente.
E o perfil também da pessoa.
E o perfil também, né? Não é todo mundo que vai chegar e a gente vai atender, não.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Osmar Ferreira, diretor financeiro do IDESA, o Janilson Torquato, presidente do IDESA, e também o Antônio Gabriel, que é o arquiteto. Trazer Marconi Nunes aqui, antes de passar para o Gabriel, Marconi Nunes para a nossa entrevista também, Marconi.
Presidente Janilson, boa tarde. O IDESA, ele funciona e para ter o acesso é semelhante às secretarias de agricultura, Permute Norte do Itapicuru, CETAR, FICAR, ele é um instituto independente ou tem elo com o governo e as pessoas têm um acompanhamento gratuito? Como é que é esse elo com a comunidade?
Pronto, Marconi, o IDESA é uma OSC, né? É um instituto que é uma organização não governamental. É um terceiro setor. Nós sobrevivemos de chamadas públicas de governos estaduais e federais, né? Os editais públicos voltados para a agricultura familiar, né? Inclusive, nós estamos agora nessa retomada de habitação rural, uma retomada muito forte, né? Ficamos aí 6 anos sem acesso a essa política pública, porque o governo anterior, ele achava que não era uma pauta relevante, né, essa questão da habitação rural, e nós tivemos aí uma dificuldade para dar continuidade a esses projetos que são uma extensão da dignidade humana, né? O cidadão com uma casa digna, ele tem dignidade de vida. O camarada que troca a casa de taipa por uma casa de bloco, né, ele melhora a vida dele substancialmente. E assim, o IDESA, quando tem essas chamadas públicas, ele participa com outras ONGs. E nós temos visto uma alavanca nesse processo, né? Nós temos sentido a sensibilidade do presidente atual. E é tanto que esse ano, só o IDESA contratou 241 habitações para povos tradicionais. Nosso último contrato datava de 2015. Então, a política agora está se reestruturando. Então, quando tem uma chamada pública de assistência técnica, nós fizemos aqui uma chamada pública de assistência técnica no território onde contemplou o Campo Formoso, que foi o PCT Quilombolas, que durou de 2014 a 2016, né? Emancipamos famílias, qualificamos e nós atuamos principalmente naquela região de São Tomé, uma região onde nós deixamos organizado associações, né? Associações que já acessaram políticas públicas, que já ganharam chamadas públicas e que tem o fortalecimento de mulheres. A Associação das Mulheres Quilombolas de São Tomé tem se fortalecido a cada vez mais. Hoje já fazem projetos de sublimação de canecas, de blusas, né? Já fazem coisas bem estruturadas e que têm dado sustentação àquela comunidade. Então, assim, o IDESA, ele observa a demanda, ele garimpa os editais e escreve edital tanto diretamente para o IDESA quanto para as associações que estão qualificadas. Por isso, nós primamos em qualificar essas associações no marco regulatório, que é o que condiciona cada instituição a poder participar das chamadas públicas.
Olha, daqui a pouquinho a gente conta aí com participação do ouvinte também pelo 988370676. Você que tem alguma dúvida, quer saber alguma informação, essa é a oportunidade com os representantes aqui do IDESA. E eu vou chamar o arquiteto Antônio Gabriel para a gente falar um pouco aí sobre esses projetos. Inclusive, o Janilson já trouxe algumas informações, mas para detalhar um pouco mais sobre os projetos executados aqui em Campo Formoso e por executar também. Antônio Gabriel, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. Eu volto aqui hoje, Macário, com muita satisfação, porque a gente não está apenas apresentando o que a gente vai trazer, mas mais uma missão cumprida também que nós tivemos, não só aqui em Campo Formoso, com essas aproximadamente 90 habitações aí na região de Laje, né? E a região de Laje, na verdade, você pode considerar assim, foi Gameleira do Dida, Borges, Laje de Cima, então foram casas pulverizadas nessas comunidades, né? Assim como também em São Tomé. Isso nos traz muita satisfação, confiança de estar aqui hoje com vocês, apresentando que o IDESA está, né, se organizando, se preparando para essas novas. Como o Genilson já falou, unidades que já estão contratadas, mas também para algumas comunidades, né? Inclusive, eu quero agradecer o Rubens, de Borda da Mata, que tem me apoiado e tem apoiado o IDESA. A gente tem feito o levantamento dessas demandas aqui em Campo Formoso para inscrição para o ano que vem. Mas, além disso, é importante falar, Macário, que a CAR, nesse processo do ano passado, ela também fez o levantamento de demanda aqui no município de Campo Formoso, né? E foram 35 unidades contempladas pela CAR. A CAR, nesse momento, ela credenciou outras instituições, no caso nós, como IDESA, né? Participamos, fomos ranqueados, inclusive, em primeiro lugar, com a pontuação boa, haja visto que nós temos aproximadamente 500 casas já realizadas na Bahia. Então, isso nos colocou na posição e nós estaremos executando no Piemonte, né, e também Jacobina, um total de 90 casas. Dessas aí, eu destaco com importância 35 casas na região aqui de Campo Formoso, em alguns povoados, né, que a gente pode estar passando depois a lista, que foram pessoas, entidades que já participaram, nós fizemos todo o cadastramento e já são beneficiários que vão receber essas unidades.
E nesse aspecto aí, já aproveitar que a gente tocou nesse assunto aí, como é que se dá esse processo de cadastramento e contemplação? Quais são os critérios adotados para que essas famílias, essas pessoas possam ser contempladas?
Olha, primeiro o nosso enfoque principal, né, como o Janilson falou, são os territórios de comunidades tradicionais, os fundos de pasto, os quilombolas, os indígenas. Então a gente trabalha especificamente, né, mais direcionado a essas comunidades. Então a gente, como o Osmar falou, a gente vai lá até em campo fazer a demanda, ver qual é a necessidade. E a partir daí a gente aplica os critérios do governo federal, certo? Quais são os critérios? Esses critérios são coabitação, que são mais de uma família morando na mesma residência, são residências precárias, aquelas que estão em taipa, aquelas que têm ausência de banheiro, aquelas que têm precariedade, como por exemplo piso, telhado, são habitações em situações muito precárias. São mães solteiras, né? Tem muito isso, a gente consegue ver no interior, às vezes, mães que têm já seus filhos que não têm uma habitação, às vezes têm que morar com os pais. Além de outros critérios que são a questão da faixa de renda. O programa Minha Casa Minha Vida Rural, ele atende o faixa 1, né? Que são as de pobreza e extrema pobreza, e ela contempla principalmente essas comunidades. Haja visto um ponto importante, que é a diferença de critério em relação ao urbano, por exemplo, Macário. No programa urbano, normalmente a construtora, ela já fez um levantamento de uma demanda, uma consultora, né, geralmente ela é externa, vem de fora da cidade, né, uma consultora grande. Ela já comprou um terreno e aí ela vem e oferece ao município o projeto para a execução desse projeto, né? Obviamente, não é bem uma oferta, porque, na verdade, assim, o município vai dar uma carta de anuência dizendo que está de acordo com esse projeto na cidade. O Ministério das Cidades, ele faz a aplicação desse recurso diretamente na Caixa, e a Caixa contrata com a construtora e eles executam a obra das habitações. No âmbito urbano, essas habitações elas vão ser sorteadas de acordo com esses também critérios de falta de moradia, de mães solo, né? De pessoas com habitações precárias. Então eles vão fazer um sorteio dentro disso, porque a gente sabe que a demanda é grande, né? Então, agora mesmo são 140 aqui, né, na sede, então vai dividir esses 140 de acordo com os critérios dessas famílias. No nosso caso rural, é um pouco diferente, porque a construção é feita dentro da terra da pessoa. Então, se fulano ele tem uma casa de taipa, que é uma casa precária, ou às vezes tem uma moça que já teve um filho e mora com os pais, aí essa casa é construída dentro do mesmo terreno, né? Às vezes a gente tem até uma certa dificuldade, tem áreas que são povoados um pouco mais adensados, que às vezes não tem o terreno livre, aí a gente vai, parte para negociação com a associação local, com a prefeitura, para conseguir um terreno para encaixar uma casa ou outra. Mas na sua grande maioria essas casas são dentro dos terrenos próprios das pessoas. Por isso aí também um detalhe importante: quando a gente vai em campo fazer o levantamento e vai explicar essa demanda, a gente já está indo diretamente realmente a quem precisa. E a casa é feita dentro do terreno daquela mesma pessoa. Então não tem como a gente fazer uma casa para sortear para outra. Não existe nesse sentido. O que há no critério é que num primeiro momento a gente manda um cadastro, né? Faz um cadastro, saneia ele e manda para o Ministério das Cidades. A partir disso é feita uma filtragem lá, e é um detalhe importante que eu tenho dito nas comunidades, né? Se você tem Pronaf, se você tem Garantia Safra, que pegou esse dinheiro do recurso do governo federal e não pagou, às vezes é um critério limitante. Por quê? Porque ela fica lá inscrita no CADIN, né? Que é o cadastro dos devedores inadimplentes do governo federal. Então a pessoa tem que ir renegociar, manter isso em dias, porque isso é impeditivo para a contratação. Então, às vezes, a pessoa não me diz, Macário, que está com esse problema. Mas aí ela está lá com a casa precária, ela tem a necessidade. Mas aí a gente manda o cadastro, e quando faz a filtragem lá na Caixa Econômica Federal, às vezes vem a devolutiva que aquela pessoa não vai poder contratar, porque ela tem aquela pendência. É por isso que é importante a gente estar, né, não só enquadrado nesses critérios de renda, de qualificação da qualidade da habitação, mas também está em dias com essas situações. Hoje tem várias formas, né, de renegociar essas dívidas e manter isso em dias para estar, de fato, conseguindo contemplar a casa.
Olha, na nossa entrevista ao vivo de hoje com os representantes do IDESA, Instituto de Desenvolvimento do Semiárido, Marconi.
Gabriel, sobre o local da construção da casa, é necessário que a pessoa que vai receber o benefício tenha neste terreno a certificação do recibo de compra e venda ou título de terra? Muitas vezes acontece uma situação dessa no interior do município de Campo Formoso, às vezes até a CAR acelera o processo de identificação da terra com o título.
Olha, Marconi, nesse caso a gente, né, quando a gente faz o enquadramento da comunidade, como por exemplo a comunidade quilombola ou a comunidade indígena, né? O próprio fundo de pasto, existem os órgãos certificadores, claro, né? No caso do quilombola, por exemplo, a gente tem, através do aval da associação, e é por isso importante, como o Janilson falou, desse fortalecimento das associações locais, porque a associação, além dela conhecer, né, quem é o morador da sua localidade, além dela saber, né, aquelas pessoas que de fato são proprietários daqueles imóveis, ainda que seja na posse deles, ela também tem o poder, né, perante também as certificações que foram dadas pela Fundação Palmares, no caso dos quilombolas, e no caso dos indígenas pela FUNAI. Então, ou seja, as associações, mediante as certidões emitidas por esses órgãos, elas têm autonomia para reconhecer que aquela pessoa, de fato, ela é residente, moradora da comunidade e proprietária daquela gleba de terra, né? Então, não necessariamente, Marcondes passa, nesse caso, do programa, por um registro no cartório de imóveis. Mas ele passa por esse critério de reconhecimento da comunidade, seja através da Fundação Palmares, através do INCRA, no caso dos fundos de pasto, através da CDA ou do INCRA também, né? E a FUNAI para os indígenas, né? Então, assim, a gente tem essa base, a gente tem essa referência a partir desses órgãos federais, que eles dão suporte nesse sentido para o reconhecimento e aplicação desse imóvel com segurança nessas glebas.
Quantas casas serão construídas em Campo Formoso, a previsão de início e término?
Olha, nesse caso aqui, nesse ano agora a gente inicia as 35 casas por meio do convênio da CAR, né? A CAR foi quem buscou esse recurso junto ao governo federal. E aí a gente, como ente executor agora, através da CAR, vai executar essas 35 unidades. E a previsão da obra é de um ano. Desde o início, né? Quando a gente dá o start da obra, né? Até a entrega.
Nós voltamos então aqui com a entrevista com o Janilson Torquato, presidente do IDES, Instituto de Desenvolvimento do Semiárido, do arquiteto Antônio Gabriel, e o diretor financeiro do Instituto, Osmar Ferreira. E aí, Janilson, eu queria te perguntar sobre o custo para o cidadão que vai receber uma casa, uma unidade dessa aí. Serão 35 aqui dentro do município de Campo Formoso, conforme vocês falavam, no interior. Qual é o custo para o cidadão de uma habitação desta?
Pronto, vamos lá. O programa de habitação rural, né, o MCMV Rural, ele é um programa subsidiado pelo governo federal, né? O programa que o governo, ele aloca um valor por casa, quando você junta o projeto social, arquitetônico, administração e construção, né, é um financiamento de R$75 mil por residência, e existe uma contrapartida do beneficiário. O que o governo pensa? O governo pensa em fazer uma reparação social, né? É o governo que se preocupa com o bem-estar daqueles menos favorecidos. Então, existe um critério de devolução de R$ 750 por agricultor, que é a contrapartida do agricultor. Como isso funciona? Se o agricultor prova que tem uma renda mínima e não ultrapassa os R$ 48 mil, ele consegue acessar a habitação. Só que se esse agricultor, a renda dele for uma renda social, ou um BPC, ou o Bolsa Família, ele é isento dessa taxa, por o governo federal entender que esse cidadão, ele só consegue mal fazer a alimentação, né, suprir necessidade básica, que ele não tem condição de fazer uma devolutiva financeira como contrapartida da habitação. Então, muitas pessoas, a maioria absoluta, que recebe Bolsa Família, elas ganham a casa e não precisam dar nenhuma contrapartida porque tem esse enquadramento. Quem tem um salário mínimo, né, ou um salário mínimo e meio, devolve R$ 750, que é um boleto que pode também, né, ser parcelado de acordo com a necessidade do mutuário.
O programa urbano, ele tem um valor que é pago mensalmente. Nesse caso da Minha Casa Minha Vida Rural também tem esse valor mensal? Durante quanto o período de quanto tempo? Como é que funciona?
O valor é... Hoje a última portaria, ela trata de um valor de R$ 750, né?
Isso é parcela única.
É parcela única. Mas o que o Instituto tem feito? Tem avaliado a situação da família e, se ficar pesado, a gente parcela isso em 10, 20 prestações, né? Então é bem tranquilo. Agora, tem uma coisa que está acontecendo, porque assim, quando um programa é suspenso, um programa desse, né, e que volta, o pessoal fica muito atônito. E existem muitas instituições, como a Fé, que estão cobrando taxa de inscrição. Se alguém chegar para você aí na zona rural e disser que para acessar o programa de habitação você tem que pagar qualquer tipo de taxa, abra o olho que esse camarada está com má fé, né? Possivelmente vai ser um calote que vão te dar. Então, as instituições que estão credenciadas no Ministério, lá no portal do Ministério, você tem acesso a essas instituições, só poderão apresentar projetos essas instituições que estão credenciadas. E, geralmente, essas instituições, que são sérias, elas não cobram taxa nenhuma de inscrição para esses beneficiários, né? Então tem que estar de olho.
Marconi.
Gabriel, sobre a renda, muitos agricultores são aposentados. Aí você tem o esposo e a esposa, são dois salários mínimos. Porém, ainda não tem uma casa, às vezes não, o casal não teve interesse, mas agora surgiu uma boa oportunidade. De qual forma o perfil desse casal ele é avaliado? Tanto o Janilson ou o senhor pode responder.
Esse casal, eles têm aí duas aposentadorias, vamos lá. Uma aposentadoria, considere os 13 meses, né, que tem o 13º salário, vai estar em torno de 17, 18 mil reais, né? Os dois são aposentados, vai dar 36 mil reais. O teto para acessar essa política pública é uma renda de 48 mil reais por ano. Então, mesmo essa casa tendo dois aposentados, né?
Estão dentro do critério.
O governo federal teve essa preocupação de não excluir esses que, embora aposentados, com a renda, que talvez pudesse até fazer uma pequena casa na zona rural, mas o governo tem um entendimento que essa família muitas vezes sustenta filhos e netos. Então, a sensibilidade desse governo é uma marca que a gente precisa estar observando nos diversos programas e projetos que, de fato, são construídos para contemplar, né, o pequeno, o mini, aquele que está à margem da sociedade.
Com relação, ainda tirando uma outra dúvida, sobre a isenção, o senhor falou dos R$750, uhum, pagando posteriormente, ele fica com a casa e não tem mais nenhuma obrigatoriedade de pagar a contrapartida, alguma mensalidade, que seja a prestação, como no urbano. O urbano não tem esse montante inicial, mas ele continua pagando por 5 anos. Sim. Com relação, ele paga os 750 e fica com a casa?
E fica com a casa, é isso. Quem tem o Bolsa Família, o BPC, ele não paga e fica com a casa. Quem não tem o Bolsa Família ou outro benefício social, ele paga os 750, a casa é dele para o resto da vida. Agora, observando, nós temos um país que é extremamente machista, né? E o governo está também tendo o cuidado de que a casa, a titularidade é da mulher. Então, se o camarada, porventura, resolve largar a mulher, ele não pensa que tem direito à metade da casa, não. No contrato com a Caixa Econômica, com o Ministério das Cidades, a casa fica para a esposa. A única ressalva é se a mulher abandonar o esposo e deixar os filhos, né? Aí o esposo que fica com os filhos tem direito à casa. É responsável familiar. Então, assim, o projeto é muito bonito, gente. É um projeto de transformação social e que, assim, a gente precisa acessar esse projeto, né? A gente precisa capacitar as associações, sensibilizar as comunidades e aproveitar o momento, porque nem sempre a gente tem um momento como esse.
Antônio Gabriel, vocês já falaram até, já deram um toque aí, mas eu queria saber sobre novas etapas, novos cadastros, como é que serão feitos e quando serão feitos dentro desse aspecto aí do Minha Casa Minha Vida Rural.
Olha, Macário, a gente aqui em Campo Formoso, e eu digo Antônio Gonçalves também, eu já tenho feito algumas visitas em algumas comunidades, né? Já estive em Laje, já estive em São Tomé, já estive em Pauzinhos, né? Estive em outras comunidades agora, não vou citar todas, porque são muitas, né? Algumas a gente até fez uns contatos com os presidentes das associações, deixou encaminhado para que fosse dar prosseguimento nos cadastros, para que a gente possa estar levantando essas demandas para a contratação do ano que vem, né? Provavelmente a gente está fechando algo em torno aí de 150 unidades aqui em Campo Formoso. Esse é o levantamento que a gente conseguiu até o momento. E vamos transmitir esses dados para o governo, para que ele possa estar enxergando essa demanda no ano que vem e estar fazendo a contratação. Porque os que contrataram esse ano, no caso de Jaguarari, de Andorinha, né? Eles são os que foram feitos cadastros no ano passado. Nós ainda tentamos ano passado aqui em Campo Formoso, mas tivemos uma certa dificuldade, né? E aí acabou não vingando. Mas esse ano a expectativa é que a gente leve essa demanda. E se não trouxer a 150, que traga pelo menos 100, né? Eu digo um exemplo porque a gente faz a demanda, a gente levanta a demanda, Macário. Quando fizemos aqui para Campo Formoso na época, né? Janilson me deu aqui a autoridade para ficar à frente aqui em nome do IDESA. E nós levantamos 180 e de fato executamos 90, ou seja, foi praticamente 50%. Porque foi se perdendo por essas pendências que eu falei. Às vezes a pessoa não se enquadrava, a pessoa estava no CADIN, estava em outros dados, e aí essa demanda ela foi enxugando até chegar no número real que foi executado e entregue agora.
Antes de Marconi fazer a pergunta que Marconi está ali querendo fazer, eu só vou pegar aqui, Marconi, porque o Gabriel falava, o Janil, sobre essa questão da necessidade de estar com a situação em dia, regularizada. E a gente sabe que tem muita gente, inclusive no Minha Casa Minha Vida Urbana agora, teve muita gente que acabou passando por isso, estava com o nome no SPC, no Serasa, estava com dívida aqui e ali, enfim, tinha alguns tipos de problema. Quais são os cuidados ou onde a pessoa pode recorrer para, por exemplo, quando chegar lá, que vocês forem em busca das informações, quais são as informações principais que aquela família, que aquela pessoa deve passar, inclusive sobre essa questão de algumas virtuais pendências que elas possam ter?
Macário, eu sempre oriento as pessoas o seguinte, que diante do cadastro do Bolsa Família, né, nem todo mundo acessa o Bolsa Família, mas tem que estar inscrito no NIS. Esse é o primeiro ponto. Então, essas famílias têm que estar no NIS, tem que ter o seu responsável familiar, né, totalmente atualizado o cadastro, porque no momento em que a gente vai para a Caixa Econômica vai solicitar esses dados da Prefeitura, né, esse é um ponto. O outro ponto é a questão da DAP ou CAF, né? Muita gente conhece como DAP, mas agora é CAF. Então, às vezes a pessoa está com a DAP lá, a CAF, desatualizada, que não corresponde àquela faixa de renda, que não corresponde àquela atividade. Acontece, já aconteceu da gente encontrar, às vezes, a gente está numa comunidade quilombola e a DAP, na época, era de uma comunidade de fundo de pasto, da pessoa individual. Então, tem que ser feita a correção dessa CAF, tem que ser feita a atualização dela. Um outro ponto é, a gente encontra muito na comunidade, inclusive tive situações que eu já até sinalizei para algumas pessoas aqui da prefeitura, de pessoas que não têm o CPF, ela mora numa casa de taipa, ela está enquadrada, mas ela não tem CPF, ou seja, ela não tá nem existe para o governo, né? Não, nunca acessou um programa, não tem inscrição num CadÚnico único, não tem nada. Então, assim, além de quem não tem os seus documentos completos, como CPF, um RG, às vezes está só no registro, né, de nascimento, a gente tem que observar também que quem tem o seu RG, ele tem que ter menos de 10 anos. Né? Então tem que ter o cuidado que sempre tem mutirões aí do governo do estado, né, aquela carreta que vem, para as pessoas manterem seus documentos atualizados, porque tudo isso é impeditivo para a contratação. Às vezes o governo dá um prazo, dá uma condição de ajustar, mas quando às vezes sai um edital muito apertado, a gente não consegue suprir isso.
Marconi, sim, João Nilson. Só
complementando, às vezes a pessoa larga, né? Se largam o casal, se separa e continua lá o NIS como se estivessem morando juntos. E quando a gente encaminha o projeto, que vem para assinatura do contrato, aí o marido não quer assinar porque já está separado, a mulher, né, fica brigando pela casa. Então, assim, separou, vai na ação social, regulariza o NIS. Né? E que a mulher, ela sempre seja a titular desse NIS, porque as políticas públicas chegam mais fácil quando a mulher é a titular. Né? Então, as mães solteiras, né, precisam conversar com a família para ver se for uma área quilombola, para colocar o nome no cadastro social quilombola, para ter direito a um ADAP do território. Então, é preciso que essa documentação pessoal, ela esteja ajustada.
A pergunta aqui é para o Janilson e a outra para o Gabriel. A questão é, a Genane, ela disse que está morando em Iguaí com 3 filhos, está trabalhando lá. Mora, mas é de Campo Formoso. Ela pergunta, se eu voltar para Campo Formoso, vou ter direito à casa? Aí tem, está meio complicado aí, que é com relação à questão de data e a visita, né? E Gabriel, a expectativa também do ouvinte aqui é para geração de emprego e renda, se a mão de obra será aproveitada aqui pelos trabalhadores de Campo Formoso.
Bom, eu vou responder a primeira pergunta e o Janilson responde a segunda. Uhum. Mas é uma informação que eu tenho passado para todo mundo. Se a pessoa está, e a gente encontra bastante gente que às vezes está morando em Juazeiro, isso é bem comum. Então, se a pessoa está morando em Juazeiro, está trabalhando lá, o ideal é que ela busque a prefeitura, que ela busque as instituições para conseguir o imóvel onde ela está residindo. Porque ela não vai deixar, não vai largar o emprego lá para vir por conta de uma casa. A gente também não pode fazer uma casa para uma pessoa que não vai morar ou para que vai usar só quando vem a passeio. A gente tem uma demanda nesse país que é muito grande, que precisa ser cumprida, né? E no momento que a gente faz dessa forma, abre mão de um critério desse, a gente deixa de favorecer outra pessoa que de fato mora na comunidade. Então, assim, a prioridade é para quem está morando na comunidade.
Muito bem.
Janilson Marconi.
Então, de emprego e renda.
Sim, olha, qual é a prioridade do Instituto, né? É trazer os projetos e contemplar o máximo possível as comunidades. Então, é praxe da nossa prática sempre fazer uma garimpagem de mão de obra na comunidade, nos arredores, na cidade, e só levar gente de fora quando não tiver essa mão de obra dentro das comunidades. Então, a gente sempre qualifica também. Tem aquele ajudante prático, que no processo da construção das casas, a gente percebe que ele tem habilidade o suficiente para ser um pedreiro e ele tem um pouco de medo. Então a gente vai direcionando, coloca ele para fazer as coisas mais como um piso, com acompanhamento, nosso arquiteto orienta, e no final
ele
da obra...
Ele passa por um processo de treinamento.
Treinamento. No final da obra, quando você dá um certificado de pedreiro para esse camarada, ele fica feliz da vida, cara. E nós temos feito isso em todas as nossas obras, né? A sensibilidade de Gabriel é fundamental para esse processo, essa dedicação que Gabriel faz, né? Inclusive, registrar aqui na emissora, de que Gabriel, ele vai a essas comunidades voluntariamente aos sábados e domingos. Então, é um compromisso, né, que ele traz consigo. E aí, a gente tem avançado nesse processo. Dizer a vocês que essas 35 casas que serão executadas agora em Campo Formoso é fruto do programa Pro Semiárido. 35 em Campo Formoso, 10 em Jacobina, 10 em Saúde, 7 em Antônio Gonçalves, 22 em Caldeirão Grande. São as casas que estavam super precárias e que o governo do estado identificou e agora estão sendo contempladas numa parceria do governo do estado e governo federal. Para além disso, o governo do estado está com o edital aberto para 3 mil habitações rurais. É a primeira vez que um governo estadual no Brasil abre um edital para socorrer famílias que são desabitadas. E aí quem pode participar? As comunidades tradicionais, que são indígenas, quilombolas e furo de pasto, e quem pode apresentar os projetos, né? As instituições credenciadas. Então, possivelmente, nós teremos em Campo Formoso o IDES apresentando mais 50 habitações rurais na demanda do governo do estado, para além dessas que Gabriel e sua equipe do Escritório de Ideias têm efetivado. Então, assim, gratidão a Gabriel e a turma dele que tem nos apoiado. Porque ONG não tem muito recurso para andar, e quando chega com essas parcerias, a gente vai mais longe, né?
Olha, 1h55, nós queremos agradecer aqui ao Janilson Torquato, presidente do IDES, Instituto de Desenvolvimento do Semiárido, Osmar Ferreira, diretor financeiro, e o Antônio Gabriel, arquiteto, pelas informações conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir desculpa ao Janilson e ao Gabriel, mas eu vou encerrar com a pessoa que falou menos, que foi o senhor Osmar Ferreira. Muito obrigado pela presença de vocês conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Pode ficar à vontade.
Obrigado. A gente está precisando desses espaços, né? Eu acho que a divulgação, ela é essencial em todo o setor. E a gente precisa aproveitar isso, que vocês deem mais oportunidade para que a gente possa levar até as pessoas o nosso trabalho, a importância desse trabalho que a gente está fazendo na região.